Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tri. Hoje, vou resumir e analisar o livro História Preta das Coisas Finchinta Inventes Científico-Tecnológicas de Pessoas Negras, de Bárbara Karine Soares Pinheiro, e uma obra de divulgação histórico-científica e educação antirracista voltada à recuperação de contribuições negras para a ciência, a tecnologia e a vida cotidiana. A autora, pesquisadora da área de ensino de química e conhecida por seu trabalho em descolonizar dos saberes, organiza o livro em torno de invenções, técnicas e conhecimentos associados a povos africanos e afrodiaspóricos. O objetivo não é apenas listar objetos ou descobertas, mas questionar a forma como a história da ciência costuma privilegiar matrizes europeias e apagar auras de genealogias intelectuais. A obra combina perspectiva afrocentrada, reflexão pedagógica e valorizal da ancestralidade científica negra. Seu propósito central é oferecer uma narrativa histórica que reconheça pessoas negras como produtoras de conhecimento, situando tecnologias antigas e modernas em um campo mais amplo de memória, identidade, justiça histórica e forma solar. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a lógica Sankofa como método de reconstrução da memória científica negra. Dois axos mais importantes do livro ETEA, de voltar ao passado para recuperar referências que foram silenciadas ou tratadas como periféricas. Essa lógica, associada ao princípio Sankofa, permite que a autora leia a história da ciência não como uma sequência neutra de descobertas, mas como um campo marcado por disputas de memória, poder e reconhecimento. O livro parte da premissa de que a humanidade surgiu no continente africano e que, por consequência, a produção de técnicas, ferramentas, formas de cálculo, arquitetura, medicina e organização social também precisa ser compreendida a partir dessa origem ampla. A relevância desse método está em deslocar a população negra de uma narrativa centrada quase exclusivamente na escravização e recolocá-la em uma história de autoria, criatividade e inteligência técnica. Essa escola não substitui uma história por outra de modo simplista. Ela evidencia que o cânone científico tradicional foi construído com ausências, ao recuperar ancestralidade como categoria de conhecimento. A obra própria é uma reinterpretação do passado que afeta diretamente a forma como estudantes e leitores percebem ciência, pertencimento e autoridade intelectual. Em segundo lugar, as 50 Inventions como evidência material de ciência no cotidiano. A estrutura em torno de 50 Inventions científico-tecnológicas é centro porque transforma uma discussão histórica ampla em exemplos concretos. O livro chama a atenção para objetos, técnicas e práticas que tiveram impacto social real, incluindo tecnologias associadas ao Egito Antigo, a conhecimentos africanos e a realizar de pessoas negras em diferentes contextos históricos. Entre os exemplos divulgados e materiais relacionados, a obra aparece em papiros, instrumentos cirúrgicos, talas para imobilização, máscaras rituais, jogos de tabuleiro e outros artefatos que conectam o conhecimento técnico, cultura e sobrevivência coletiva. A importância desse recorte está em mostrar que ciência não se restringe a laboratórios modernos nem a patentes registradas em instituições ocidentais. Invenção também envolve observação, experimentação, adaptação de materiais disponíveis e transmissão de saberes entre gerais. Ao tratar tecnologias do cotidiano como produtos intelectuais, a obra amplia a compreensão do que conta como ciência. Esse movimento é especialmente relevante para a educação, pois permite que estudantes relacionem conhecimento científico a objetos próximos, práticas culturais e histórias que normalmente não aparecem nos livros didáticos convencionais. Em terceiro lugar, crítica ao eurocentrismo na história da ciência e da tecnologia. O livro se posiciona contra uma narrativa eurocentrada que apresenta a ciência como resultado quase exclusivo de trajetórias europeias ou norte-americanas. Essa crítica não nega a importância de cientistas europeus, mas questiona o desequilíbrio produzido quando outras matrizes de conhecimento são apagadas, exotizadas ou reduzidas a folclore, ao destacar invenções de pessoas negras e de sociedades africanas. Bárbara Carini mostra que a ausência desses nomes e contextos no ensino não é um detalhe acidental, mas parte de uma tradição de hierarquizar o racial do conhecimento. A obra sugere que o que muitas vezes é chamado de história universal corresponde, na prática, a uma história selecionada por instituições que definiram quem poderia ser reconhecido como sujeito científico. A consequência pedagógica é significativa quando apenas determinados grupos aparecem como inventores, pesquisadores e criadores. A imaginação social sobre inteligência e competência também se estreita. A contribuição do livro está em oferecer uma correção crítica dessa imagem, apresentando a ciência como produção humana plural, atravessada por povos, línguas, territórios e experiências históricas diversas. Em quarto lugar, Uso Pedagógico para uma Educação Científica Antirracista, História Preta das Coisas tem forte vocação pedagógica, especialmente para professores que buscam trabalhar ciência, tecnologia e relações étnico-raciais de forma integrada. A obra dialoga com a necessidade de incluir a história e a cultura africana e afro-brasileira nos currículos, mas vai além de uma abordagem comemorativa. Ela oferece conteúdos que podem ser mobilizados em aulas de ciências, história, matemática, artes e tecnologia, permitindo conexões interdisciplinares. Por exemplo, uma discussão sobre papiro pode envolver botânica, escrita, registros históricos e circulação de conhecimento. Instrumentos cirúrgicos antigos podem abrir debates sobre medicina, anatomia e arqueologia. Jogos africanos podem ser relacionados a raciocínio matemático, estratégia e cultura. O valor do livro para a prática docente está em fornecer repertório para combater a ideia de que educação antirracista pertence apenas às humanidades. Ao inserir pessoas negras na história da inovação científica, a obra contribui para que estudantes negros encontrem referências positivas e para que estudantes não negros compreendam o racismo também como um problema de produção e distribuição desigual do reconhecimento intelectual. Por último, reconstruição da subjetividade negra por meio da autoria intelectual ou lembre de sua dimensão histórica. O livro trabalha com uma questão subjetiva, o modo como populações negras são ensinadas a se reconhecer no tempo. Em muitos currículos, a presença negra aparece com maior frequência associada à escravização, à violência colonial ou à desigualdade contemporânea. Esses temas são indispensáveis, mas, quando apresentados isoladamente, produzem uma imagem limitada da experiência negra. Bárbara Carini propôs ampliar esse repertório ou mostrar que pessoas negras também foram e são inventoras, pesquisadoras, arquitetas, engenheiras, médicas, matemáticas e criadoras de tecnologias. A força dessa abordagem está em associar memória histórica à formação da identidade, sem transformar ciência em simples instrumento de autoestima. O reconhecimento da autoria intelectual negra tem efeito político e educacional porque redefine quem pode ser visto como produtor legítimo de conhecimento. Ao mesmo tempo, a obra exige leitura cuidadosa, sua importância não está em trocar um cânone fechado por outro, mas em abrir a história da ciência para perguntas mais amplas sobre fontes, evidências, apagamentos e critérios de valorizar. Nesse sentido, o livro funciona como convite à revisão crítica do arquivo científico. Em conclusão, História Preta das Coisas é indicado para educadores, estudantes, pesquisadores e ensino de ciências, leitores interessados em história afrocentrada e pessoas que buscam materiais consistentes para práticas antirracistas em sala de aula. Seu benefício intelectual está inteiro em ampliar a compreensão sobre ciência e tecnologia, mostrando que invenção não pertence a uma única tradição civilizatória, nem pode ser separada das disputas de memória. Para professores, o livro oferece repertório para aulas interdisciplinares e para revisão crítica de materiais didáticos. Para leitores em geral, ajuda a perceber como objetos e técnicas do cotidiano carregam histórias de autoria frequentemente invisibilizadas. O que diferencia a obra de outros livros de divulgação científica é seu foco explícito na ancestralidade africana e afrodiaspórica como matriz de conhecimento, não apenas como tema social ou cultural. Também se destaca por articular exemplos concretos de invenções como uma crítica pedagógica ao eurocentrismo, evitando tratar representatividade como adicio superficial. Em sua categoria, o livro ocupa um lugar relevante porque combina catálogo de tecnologias, intervenção educacional e reconstrução histórica da subjetividade negra. Seu valor principal está em transformar a pergunta sobre quem inventou em uma reflexão mais ampla sobre quem foi autorizado a aparecer na história da ciência. Se você quiser apoiar Bárbara Karim Soares Pinheiro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!